Bueno, hermanos, muy buenos días. Es un gozo poder estar aquí otra vez para podermos hacer lo que mejor podemos hacer y que debemos hacer, que es hablar de las cosas del Señor. El Señor que un determinado día nos llamó, nos tocó de una forma toda especial y nos hizo especiales, nos hizo miembros de su familia. Y como miembros de su familia, somos personas especiales. Y es sobre este tema que gustaría de hablar esta mañana e intentaré transmitir lo que el Señor puso en mi corazón sobre esta condición de especial que somos para el Señor, por pertenecernos a su familia y por cuenta de esto tenemos una serie de derechos y también de deberes. Bueno, aquí no está el tema del mensaje. Pero yo puse un tema más que nada para guiarnos, ¿no? En la meditación, que es una pregunta. ¿Quién somos, dónde venimos y para dónde vamos? Es una triple pregunta, porque si no sabemos contestar esta pregunta, estaremos en el rol, en el equipo de aquellos que no saben posicionarse, ¿no? Y solamente una persona que sabe quién es, que sabe dónde ha venido y sabe para dónde va, es aquel que sabe de sus derechos, sabe de sus deberes y se tranquiliza con lo que va a venir en su vida. Y va más o menos por esta línea, o que yo intentaré transmitir a vosotros sobre ese mensaje. Vamos, por favor, al primer libro de Samuel, o capítulo 16, a referencia del versículo 1 al versículo 13, que es un pasaje muy conocido, pero para ganar tiempo voy a leer dos versículos solamente. Tres, va. Primero de Samuel, capítulo 16, versículos de 1. Vamos a leer 1, el 3 y el 7. Que dice así: E dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he previsto de un rey. Versículo 3 nos dice: Y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y versículo 7 nos dice: Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, es verdad que es un texto muy conocido nuestro. Y en este momento, Israel está exactamente en una situación que no puede contestar esa triple pregunta, porque está viviendo una crisis de identidad. No sabe quién son, no sabe, se olvidaron de dónde ha venido y tampoco sabe para dónde va, o sea, cuál es su misión, no sabe cuál es su papel en la tierra y por qué el Señor les ha llamado. ¿Y quién en realidad es Israel en esta época? ¿Quién es Israel? Deuteronomio 7:6 nos dice: ¿Quién es Israel? Porque dice el Señor a Israel: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, este pueblo al cual se refiere el texto. En Éxodo 22 nos dice: De que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. O sea, ¿de dónde salió Israel? Un punto de referencia y la nación de Israel exactamente este momento en que Dios les sacó con mano fuerte de la tierra de la servidumbre, o sea, del Egipto. Les sacó de ahí. ¿Y cuál era el papel de Israel? Ya sabemos de quién era, quién son ellos, de dónde han venido. ¿Y para qué sirven? ¿Cuál era el propósito de Israel? Génesis 12 y 3 nos dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ha sido un pueblo elegido, ha sido un pueblo sacado con mano fuerte de Egipto, donde el Señor manifestó su poder y su gracia y se presentó no solamente a ellos, mas a todas las naciones vecinas de que este era el Dios Todopoderoso, Criador de cielos y de tierra, y que tenía este pueblo como algo especial en sus manos. Este es Israel. Y el propósito de este pueblo era en realidad que a través de la manifestación de la gloria de Dios en ellos, bendecir a todas las familias de la tierra. Era una promesa hecha a Abraham, el padre de Israel, y que tenía toda una conexión con el propio pueblo, de que este pueblo debería servir para bendecir todas las familias de la tierra. Pero en este momento, del texto que nosotros hemos leído, Israel ya no sabe quién es. Y se olvidó de dónde ha venido. Y tampoco el propósito que tenía Dios en sus vidas. Y por esto, a partir del capítulo 8, vamos a ver que Israel, en esta situación de desequilibrio personal, en esta crisis de identidad que tiene, hace una petición al Señor que justifica el momento que ahora están viviendo con este rey, que el Señor ahora ha reprobado, ha desechado. No capítulo 8 vamos a ver que Israel está viviendo un momento de una grave crisis, un grave problema. Y el problema que tenía Israel, que es presentado a partir del capítulo 8, y después pudieran leer, estaría muy bien, es que Israel está muy inseguro. Israel no tiene una protección. De modo que los pueblos vecinos, los enemigos vecinos que viven alrededor de Israel, les invaden con mucha frecuencia y no encuentran resistencia en Israel. Ya hemos visto muchas veces de que los filisteos, que son el enemigo número uno de Israel, invaden su tierra, toman su territorio, toman el fruto del trabajo de Israel, y así también los amalequitas, los amonitas, o sea, todos esos pueblos vecinos que por más pequeños que sean, invaden a Israel y encuentran poquísima resistencia en el pueblo. Le matan a aquellos que se ponen como resistencia en el pueblo, pero no encuentran mucha dificultad de hacer daño a Israel. Y en este momento, en el capítulo 8 que está haciendo de referencia, Israel es como si estuviera cansado de esto. Y para solucionar el problema que ellos tienen, ellos hacen más que una petición, una exigencia al Señor. Y su exigencia es que ellos también querían tener un rey. Y esta petición suya se da porque ellos miran los enemigos, y ahí está el problema. Ellos miran los enemigos suyos, esos que están alrededor, y ven que hay una diferencia entre ellos y los enemigos. Y según la evaluación de los líderes de Israel, lo que les faltaba era tener un rey. Faltaba tener un rey. Entonces va hasta Samuel, que era su líder hasta entonces, el juez, el sacerdote que lideraba el pueblo, y le pide para que Israel tenga también un rey. Y que ponga un rey sobre ellos. Capítulo 8, versículo 19, 20. Nos diz de que o Senhor contesta, né, em realidade, ao povo por conta dessa petição sua, que não agradou ao coração de Samuel e tampouco agradou ao coração do Senhor. E Samuel vai até o Senhor e lhe diz: Samuel, Samuel vai até o Senhor e diz: Senhor, o povo pede um rei. E o Senhor diz a Samuel: Samuel, não te preocupes. Isso no versículo 7. Senhor, Samuel, não te preocupes, porque em realidade o povo não está rechazando a ti como seu líder. O povo está rechazando a mim, diretamente a mim, para que eu, o Senhor, não reine sobre eles. Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque o que o Senhor está dizendo é que seu povo, elegido por ele, que ele ha sacado com mano forte de Egipto, agora mesmo está preferindo ter um homem como líder de sua nação e rechazando o próprio Deus que cuida deles com mano poderosa e com todo o amor que tem no Senhor. Eles estão cambiando a Deus por um homem. E como pode passar isto en medio de un pueblo que ha tenido tantas experiencias con el Señor. ¿Por qué? Eso puede pasar porque espiritualmente Israel no está bien. Y como dijo al principio, no saben quién son. Se olvidaron que era el pueblo de Dios, se olvidaron del Egipto, de donde salieron, y se olvidaron y cuál era su propósito en la historia que Dios había creado para ellos y para la humanidad. Su debilidad espiritual, esa debilidad espiritual de ellos, no les permitía ver de que el problema de su fragilidad, de su falta de resistencia a los pueblos vecinos, no estaba en el hecho de tener o no tener un rey. Estaba en el hecho de que ellos no conseguían ver lo que tenían y no conseguían valorar lo que tenían. No sabían que a su lado ellos tenían más que un rey. Tenían el rey de reyes a su favor, dispuesto a trabajar por su seguridad, por su protección. Pero el pueblo no conseguía ver porque espiritualmente estaban débiles. Y ese es un grave problema. Cuando espiritualmente estamos débiles, el creyente está espiritualmente débil, él pierde su identidad como creyente y pasa a no tener más esta sensibilidad de saber quién es, especial para Dios. Ya no sabe de dónde ha venido. Y dónde hemos venido. Hemos venido de un mundo de pecado y el Señor de ahí nos resgató. Y no sabe para dónde vas. El Señor ha preparado para nosotros un cielo de gloria, una morada eterna a su lado, en su compañía. En 1 Samuel 10, 19, a parte A de este versículo, nos dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pone un rey sobre nosotros. Y en esta petición que hizo el pueblo tenía una condición que empeoraba aún todas las cosas. Porque en su petición decían ellos que querían ser como los demás pueblos. Querían tener un rey sobre su mando que liderara como de una forma militar y también de una forma política en su país para que ellos fuesen igual que los demás pueblos. Y esto es algo terrible para un creyente. Tenía un problema, tenía una dificultad en sus vidas, pero puso su mirada en los enemigos. Identificaron en esos enemigos algo que para ellos parecía importante y que parecía ser la solución de sus problemas. Y aparte de eso, desearon tener esto que ellos identificaron en sus enemigos y poner como prática en sus propias vidas. El hecho de que ellos mirasen a los filisteos, por ejemplo, y encontrasen que ahí tenía un rey, y deseasen también tener un rey por cuenta de sus problemas, ahí no está tanto el problema. El problema está de que, ¿quién eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo pagano que rechazaban a Dios, como los amonitas, los amalequitas, tenían como dioses cosas inventadas, que ellos trataban como dioses, sacrificaban, ofrecían sacrificios a esculturas de pedra o a esculturas de madera, como si fuesen dioses, y ponía de espalda al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios de Israel. Pero el pueblo de Dios, el original, el elegido por el Señor, mira a este pueblo y desea tener lo que ellos tienen, lo que ellos tienen para ellos. El rey no era el problema, no era el problema tener un rey. El problema era que el pueblo de Dios deseó tener lo que tenían los otros pueblos, como si esto fuera la solución de sus problemas. Y esa está la gran equivocación. Y que nosotros como creyentes a veces también lo hacemos algo parecido. Tenemos también nosotros como iglesia promesas de la parte del Señor. ¿Quién somos nosotros para el Señor? ¿Quién somos nosotros? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Solo para quién somos nosotros. 1 Pedro 2, 9 y 10 nos dice exactamente quién somos nosotros. Y quiero solamente recordar a los hermanos para que esto esté muy claro delante de nosotros y no sepamos o cuán especial somos para el Señor. 1 Pedro 2, 9 y 10 nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Y en esos versículos está incluido quién somos, de dónde hemos venido y para dónde vamos. Somos nosotros. Pero es verdad, hermanos, y vosotros tenéis que ponerse de acuerdo conmigo, que a pesar de esto, a pesar de sermos tan especiales para Dios, de pertenecermos a su familia, nos momentos de crisis, así como Israel pasó por sus crisis, na análise de nosso problema e eu encontrar uma solução do problema, às vezes ponemos nossos olhos em aqueles que não têm compromisso com Deus. Como eu dizia antes, o hecho de ter um rei não era o problema. Pode ser que o rei servira para uma solução de problema. O problema era que este elemento estava dentro de um povo que não tinha compromisso com Deus, que não tinha um futuro como tinha Israel, que não tinha um propósito como tinha Israel. E o povo de Deus mira e deseja ter isto. Nós somos este povo. Temos problemas, passamos por problemas. Mas uma coisa vos asseguro, que a solução de nossos problemas nunca vai estar em meio de aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Por quê? Porque o propósito que o Senhor tem com nós é distinto do propósito que tem, vamos exemplificar, com os youtubers, especialistas em questões financeiras, que às vezes consultamos para ter conselhos para a nossa vida, ou os influencers da parte emocional, que às vezes miramos e buscamos algum conselho para melhorar nossas vidas, porque entendemos que para ele ha funcionado bem, ou para algumas pessoas que põem suas observações abaixo, ha funcionado. Mas não tenhamos em conta que o Senhor tem um propósito distinto para nossas vidas, muito distinto de aquele propósito que tem para a vida daquelas pessoas. De modo que algo que funciona para eles, não necessariamente funciona para nós. Porque o propósito que Deus tem contigo e comigo é muito distinto. Tem um futuro distinto, tem um propósito distinto, tem uma origem distinta de onde nos é chamado. De modo que nossos problemas se resolvem na busca do Senhor. Israel estava perdido emocionalmente. E por isso ha feito uma petição muito equivocada. Porque espiritualmente não estavam vendo as coisas. Nós outros nessa manhã nos reunimos e o Senhor, creio que nos habla dessa forma. Para que miremos aonde estamos buscando as soluções de nossos problemas. E não olvideis, a solução de nossos problemas nunca vai estar em aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Para encerrar esse primeiro ponto, Mateus 11, 28 e 30 nos diz: Venide a mim todos os que estáis cansados, trabalhados e cargados, e eu lhes farei descansar. Eu lhes farei descansar. Não será rei de outra nação que não tenha compromisso com Deus. Eu lhes farei descansar. Os recursos estão em el Senhor. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto desse mesmo texto. Eu intitulado Samuel e os conceitos preconcebidos. Samuel foi orientado por Deus a ir à casa de Jessé, ou Isaí. Para quê? Para separar um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Mas Samuel vai à casa de Jessé, e isso está nos versículos 6 e 7, mas notamos que leva com ele conceitos preconcebidos de como deveria ser rei e de como que características deveria ter uma pessoa para ser rei. De modo que ele chega até a casa de Jessé e está tranquilo, orientado por Deus, pero leva em seu coração esses conceitos, não, preconcebidos de como deveria ser rei. Versículo 6 diz: E aconteceu que quando eles vieram, ele viu a Eliabe, ou seja, o padre Isaí, Jessé, preparou todos os filhos, porque Samuel já havia orientado de que estava aí com esta missão de separar um de seus filhos para ser o rei de Israel. Entonces el padre preparó los hijos y el primero que envía es un hombre, un chico llamado Eliabe. Y yo pienso, por lo que leo, porque por lo que he intentado identificar, que Eliabe se presentó a Samuel así. Debía estar con una camiseta de esa de gimnasio, yo sí. Porque era para elegir un rey. Entonces él se portó de esta forma. Y Samuel, cuando lo vio, vamos a leer, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliabe, este, y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. O sea, Samuel se encantó también como el chico que vio, porque era alto, guapo y estaba así, ¿no? Entonces Samuel no tuvo dudas en afirmar dentro de él de que este era aquel a quien el Señor iba a elegir para ser rey de Israel. En este momento, ¿o qué Samuel está haciendo? Está expresando sus conceptos internos de cómo para él debe ser un rey. Seguro que Samuel llegase delante de mí, en ese momento diría: ¿qué haces? Estoy aquí, ¿qué haces? Porque no tengo el perfil de aquel que puede ser un rey, según la visión de Samuel. Nuestro rey, Felipe, imagínate, ¿no? Tiene un porte de rey. Pero Samuel cometió un grave error. Consideraciones: Samuel tenía aproximadamente 80 años aquí. Era un hombre que toda su vida ha vivido con el Señor. Toda su vida, desde pequeñito, quien conoce la historia, a los 3 años ya fui apresentado al templo y vivió toda su vida con el Señor. Tenía muchísimas experiencias con el Señor. Pero aquí demuestra de que, a pesar de la edad, los creyentes siempre necesitan aprender algo nuevo. De modo que Samuel cometió un grave error. Y el Señor, conociendo el corazón de Samuel, sabiendo quién era él, y sabiendo que hay esta necesidad en cada uno de nosotros de aprender siempre, dijo a Samuel, versículo 7, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto es precioso. Con esta afirmación, el Señor separa de una forma muy clara la visión que tenemos nosotros como hombres, el análisis que hacemos de un problema o de una situación, y la forma con la que Dios ve las cosas y que analiza los problemas. A los hombres, nosotros vemos o qué? Vemos o exterior, o que es bonito, o que es guapo, o que es agradable a los ojos, o que nos alegra, o que nos hace sonreír. Esto es lo que nosotros miramos, y no está mal, porque esa es nuestra característica. Cuando Dios contesta a Samuel, no es como si estuviera le dando una bronca. No, está diciendo: esta es tu característica. Los hombres miran la apariencia de las cosas, pero yo, el Señor, miro el corazón. Cuando el Señor dice él mira el corazón, dice que él mira el interior. Mira lo que pasa dentro de la persona, en este lugar en que solamente Dios puede ver. Y que nosotros como hombres no podemos ver. A un psicólogo muy, muy experto, un mentalista, no consegue ver lo que está dentro del ser humano, en este lugar que solamente Dios ve. Entonces aquí Dios separa cómo ve los hombres y cómo ve el Señor. Y nosotros, como vemos las cosas, y si actuamos como vemos las cosas, tenemos una gran disposición de cometer equivocaciones. Cometemos grandes equivocaciones si llevamos esas características como los puntos más importantes. Cuando vas a comprar una casa, ¿qué casa compras? ¿Una casa fea o una casa bonita? ¿Qué compra? Si tienes 2 casas, te vas por la bonita. Si vas a comprar un coche, ¿qué coche compra? ¿Un coche feo o un coche bonito? Te compra un coche bonito. Si vas a casar, bueno, deja esto. Pero, porque somos llevados por las cosas bonitas, pero si te vas a comprar una casa bonita, tú no lo sabes cómo están los fundamentos de esta casa, o de la casa fea, no lo sabes cómo está. No sabes qué vecino tiene al lado, porque quien va a vender la casa hace un acuerdo con el vecino para que, si es malo, que desaparezca por un día que se va a visitar la casa, para quien va a comprar no se dé cuenta que tiene un pesado al lado, ¿sabe? De modo que no te das, no lo sabes de estos detalles. ¿Por qué? Porque los hombres miran lo exterior, lo externo, aquilo que é aparente diante dos seus olhos, e não vê os detalhes minuciosos. Pero Deus sim, lo sabe. Então, se vais a comprar uma casa, vou utilizar o exemplo da casa. Antes de comprá-la, ore ao Senhor. Pida ao Senhor que te mostre. Porque, aunque tu não vê os fundamentos, o Senhor te dirá. Ou te desviará desta casa e te pondrá delante de ti uma que, apesar de ser feia, é a melhor para ti. Que tu podes arreglá-la e estar tranquilo com ela, porque é a melhor para ti. Porque Deus prepara o melhor para os suyos, pero os suyos que nele confiam e que nele buscam. E que sabe quem são. E que hace uso de saber quem são, que são hijos do Senhor. De modo que sempre ser dirigido nas atitudes e nas decisões que temos por la orientação do Senhor é o melhor, porque é o único que não falha em suas decisões. De modo que, meus amados irmãos, não levemos tanto em conta lo que vemos ou lo que pensamos. Às vezes falamos com alguns jovens, digo isso no momento de tomar decisões, que não seja o que vemos que condicione nossas decisões. Às vezes falamos com os jovens solteiros e lhe perguntamos, né, como imagina que seja a pessoa com que vai se casar. Bueno, e essa é uma história, né? Há uma conhecida minha que diz que seu marido tem que ter olhos verdes. É algo que não abre mão, tem que ter olhos verdes. Ou azules, não, azules também pode. Porque já miram em seus filhos. Porque seus filhos têm que ser guapos. Porque está sendo guiado pelos seus olhos. Seus olhos lhe agradam isto. Têm que ser guapos seus filhos. Pero é uma grande equivocação, não? Porque se vamos somente por esta linha, pode ter diante de ti a pessoa mais guapa do mundo. Pero o interior da pessoa nada lo sabe. Não significa que um guapo tem seu interior distinto de lo feio. Não é assim. De lo menos guapo. Não, porque o interior só lo sabe o Senhor. E incluso nesta área, isso é um conselho para os jovens. Quando esteja aí delante da pessoa a quem pretenda casar-se, espere a orientação do Senhor para que ele te mostre exatamente quem é. E se é um guapo ou menos guapo, ou na guapa menos guapa, não ponga isto como muito importante, porque o Senhor pondrá delante de ti aquele que, em seu interior, se encaixará mais próximo de tuas características, para que tua vida seja uma vida de tranquilidade, seja uma vida de paz. Não tome suas decisões por lo que midas ou por os conceitos preconcebidos que tenéis guardado em tu coração, porque todos o temos, pero que isso nos conduz a tomar decisões equivocadas. E não tarda. O esperar em ele, Senhor, às vezes se torna eterno para alguns por conta da ansiedade. Eu estou esperando a resposta do Senhor e não chega nunca. Não é verdade isso, irmãos? O Senhor tem seu tempo estabelecido e seu tempo é perfeito. O que passa é que nós outros somos muito ansiosos e queremos que as coisas ocorram conforme nossos desejos e nossos pensamentos. Mas o Senhor tem um período específico estabelecido para nossas vidas. Porque quem somos? Somos a nação santa, elegida por o Senhor, para que sua glória seja manifestada em nossas vidas. Nos ama e tem ele interesse e o desejo de que tenhamos uma vida de vitória. Abacuque 2, 3, 4 nos habla sobre isso, sobre de que Deus não tarda em sua resposta. Aún não ha llegado o momento de que esta visão se cumpla, pero não deixará de cumprir-se. Tu espera, ele diz, tu espera, aunque pareça tardar, pois chegará en el momento preciso. Vale a pena esperar na resposta e na direção do Senhor, porque ela é boa e não está condicionada à nossa forma exterior de ver as coisas, como estava sendo Samuel. Samuel cometeria uma grande equivocação, mais grande do que o que havia tomado Israel em elegir um rei, porque estava sendo levado por sua forma natural de ver as coisas, e que é condicionado pelas coisas bonitas. Vos acordais do pecado original, não? O que ocorreu? O Senhor havia dito a Eva e a Adão, não comam desta árvore. Pero Pero ella vio que la fruta era agradable a los ojos y deseable para comer. Y tomó de ese fruto y lo comió. Y ahí ya sabemos qué ha pasado. Estamos aquí y pagamos el precio de esta equivocación cometida porque los ojos les mostraban que el fruto era bonito y que era agradable para ser comida. No le vemos en cuenta tanto nuestra forma agradable de ver las cosas, pero esperemos que el Señor nos conteste y nos conduzca a tomar decisiones más claras, porque solamente Él conoce el interior de las cosas y sabe lo que es verdaderamente importante y adecuado para nuestras vidas. Vale. Tres. Uno más. Hay uno más. El plan oculto del Señor. En este texto hay un plan oculto del Señor. El plan oculto del Señor es que el Señor direcciona a Samuel ahí a la casa de Jesse otra vez. Y para separar uno para ser rey de Israel. Pero é interessante que não lhe diz o que vai passar adelante. Unicamente lhe diz, tu vas. Mira versículo 3 o que diz. E llama a sair a sacrifício e eu te ensinarei o que has de fazer e me ungirás ao que eu te dijere. Ou seja, o Senhor não lhe dá informações precisas do que vai passar aí. Simplesmente, tu vas. E o demais eu te direi. E quem vai separar, eu também te direi. Então, Samuel va y me hace recordar, y recuerdo a los hermanos, lo que pasó con Abraham. ¿Vos acordáis de Abraham? Que el Señor un determinado día llegó para él y le dijo, Abraham, sale de tu tierra y de medio de tu familia y te vas a una tierra que yo te mostraré. O sea, ¿por qué hace eso, Señor? ¿Por qué yo no se lo digo? Mira, tú sales de aquí y te vas a Canaán. Tú enfrentarás un problema aquí por delante, pero no te preocupes que yo estaré contigo, pero tú llegarás ahí tal día, tal hora, y no pasa nada. Sigue lo que estoy te diciendo. O podría decir a Samuel, Samuel, tú vas, encontrarás ahí a un hombre que también tiene, como tú, conceptos preconcebidos, que olvidará que tiene un otro hijo, porque para él aquel hijo no tiene importancia. E se quedará o chico aí trabalhando com as ovejas e ele vai separar só alguns. Pero há um mais. Já te preparo. Ou não cometas a equivocação, Samuel, de já mirar o mais forte, o mais guapo. O Senhor poderia haver dito isso a ele, não? Porque o Senhor já o sabia com antelação. Mas não o isso. Tanto Abraão como a Samuel não o isso. E por que não o isso? Sabe por quê, irmãos? Porque na vida espiritual nossa, deles e nossa, ele durante tem uma importância fundamental. Ele durante. Mientras o Senhor te habla e hasta que se cumpre. Este durante é o período em que se estabelece entre nós esta relação de plena confiança com o Senhor. E que é fundamental para que nós tenhamos uma fé firme e inabalável no Senhor. Se só simplesmente em pé se termina, não aprenderíamos nada. Ou se já soubéssemos com antelação o que vai passar, não adquiriríamos esta relação de confiança com o Senhor, porque simplesmente esperaríamos que as coisas ocorram. Mira o que passou com Abraão. Essa relação de confiança é extremamente necessária, porque adelante nos espera coisas ainda mais grandes. A Abraão, passado alguns anos, o Senhor lhe chama. Depois de cumprir sua promessa em sua vida, ele diz, Abraão, agora levanta-te. Sabe tu hijo, a quem tu amas, a quem é fruto da promessa que te he dicho e cumpri, corre-lo e vas à terra de Moriá e aí me ofereces em uma das montanhas que eu te direi. Outra vez, das montanhas que eu te direi. E Abraão o faz, seguro com o coração do padre herido, com algumas perguntas em sua cabeça, pero levava com ele esta relação de confiança estabelecida por os processos anteriores a qual ele havia passado. Então, sem contestar ao Senhor, se levantou e foi em direção ao lugar onde Deus lhe orientava. E aí, já lo sabemos da história, Abraão vai até o final do processo e antes de sacrificar a seu filho, porque iba a sacrificá-lo, escute a voz do Senhor que diz, mira, Abraão, não hagas tal, porque agora sei que temes a mim. Ou seja, o processo iniciado naquele período, agora se conclui, porque agora sim há uma relação de plena confiança entre Deus esse servo. Mas o processo é imprescindível para chegar a este grado de confiança com o Senhor. E Samuel? E por que o Senhor não disse isso a Samuel? Um homem de 80 anos que era um servo suyo. O Senhor, depois de falar a Samuel, Samuel, não mires a estatura, depois de dar esta enseñanza especial a Samuel, Samuel se quedou um pouco mais desperto. E recebe, ou Isaí, seguiu passando os hijos por delante dele. E passou um, o outro, eu creio que ha sido uma escala, de maior ao menor. E foi passando, e o Senhor não disse nada, e Samuel esperou. Este não, outro. E Samuel o mira, e tampouco o Senhor disse nada, então outro. E outro, nada, e nada. E até chegar ao sétimo filho. E quando chegou ao sétimo filho, o que passou? O Senhor seguiu não falando com Samuel. O Senhor não falou com Samuel. Então, este é um momento crucial na vida de Samuel. Porque Samuel, neste momento, tem delante de seus olhos os filhos que se acabaram. Ou seja, as alternativas para eleger um rei se acabaram. Não há mais filhos. Pero Samuel tem a palavra do Senhor, a promessa do Senhor para sua vida, de que era para eleger um filho. E como se porta um filho de Deus, um crente, em momentos como este? Onde as alternativas se acabam, onde as soluções, segundo sua forma de ver as coisas, se acabam, e só sobra para ele a palavra e a promessa do Senhor para suas vidas. Como nos portamos em momentos como este? Samuel poderia fazer algumas coisas. Poderia pensar, mira, talvez eu tenha passado demasiado rápido por algum deles e o Senhor não ha dado tempo do Senhor me falar. Então, talvez passe outra vez, não? Porque pode ser que... Ou pode ser que Deus, naquele momento, estava despistado e não viu que eu passei por aquele que deveria ser ungido e ele não se deu conta. Ou simplesmente que eu ha falado e eu não he escuchado. Poderia passar uma série de coisas pela cabeça de Samuel. Mas Samuel era um homem que tinha uma relação íntima com o Senhor. E apesar desse despiste que ha tenido a princípio, sabia que Deus sempre tem um recurso extra. Sempre tem uma alternativa extra que os olhos de Deus vê e que nossos olhos não o vê. Então se Samuel pergunta ao padre, versículos 10 e 11. E isso passaram Isaí sete filhos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jeová não ha elegido a estos. Então disse Samuel a Isaí: são estos todos os filhos? Samuel não sabia que havia outro. Para ele só havia sete, de modo que as alternativas para ele se acabaram. E neste é um momento complicado. Imagina-te se o Isaú lhe responde: sim, se acabaram. E havia criado um lío tremendo. E a palavra de Deus, como se quedaria? Deus é homem para que hable e não o cumpla? Já lo sabemos que não. E Samuel lo sabia também. E hasta que o padre respondeu: queda aún el menor. Eu imagino que Samuel, quando escutou essas palavras, hizo assim: agora já lo sei. Há uma alternativa extra, há uma alternativa guardada que Deus sempre lo tem na mão e que nossos olhos não veem, pero o Senhor sempre la tem. Essa resposta de Jessé podemos comparar com o cordeiro que estava nos arbustos, sabe que a alternativa que Deus deu a Abraão estava aí o cordeiro atado, era a mesma resposta: aún hay outro filho. Ou o mar que se abre, não havia alternativas. E o Senhor isso com que o mar se abrira para que o povo passara. Era outro filho. Era algo similar. Ou os cinco panes e dois peixes quando não havia comida. Era também a mesma, uma resposta bastante similar. Ou a tumba do Senhor vazia. Quando já não havia esperança, ter a tumba vazia significava que nosso Senhor havia ressuscitado. E que sua palavra estava em vigor e que nossa vitória estava garantizada. Há um outro filho. E quando Samuel contestou, ou quando Jessé contestou isso, Samuel disse: então, para todo. Llama este chico, porque nadie vai sentar à la mesa a não ser que ele venga, hasta que ele venga. Porque Samuel, nesse momento, ele sabia que esta era a resposta de Deus para sua vida e para cumprir com a palavra que ele havia prometido. O Senhor tem um processo, irmãos, em nossas vidas também. E nas lutas que passamos na vida, por que que também o Senhor nos diz: mira, hijo mío, ou serva minha, empezarás esta batalha hoje e terminarás no dia 15 de setembro de 2024? O Senhor não nos diz isto. Permite que passemos por grandes lutas, umas mais fortes, outras menos fortes, mas não nos diz também quando ela vai terminar, quando se vai acabar esta prova. O Senhor não nos diz. E por que não nos diz? Porque quer que tu e eu, neste período, nesse processo, permaneçamos firmes, confiando em sua providência. Porque quem somos nós outros? Somos os filhos de Deus, pertencemos à nação santa. O Senhor nos ama e tem propósitos claros para as nossas vidas. E deseja que durante esse processo, em que impeça a aprovação ou a luta, e até o final, permaneçamos firmes. Porque é neste processo que vamos estabelecer com o Senhor esta relação de confiança, que nos tornará fortes e inabaláveis para qualquer coisa que venha em nossas vidas. Mira o que diz Santiago, versículo 1, capítulo 12, 4. Hermanos míos, vocês devem ter por muito dichosos quando se venham submetidos às provas de toda classe. Pois já sabem que quando sua fé é exposta em prova, vocês aprendem a suportar com fortaleza o sofrimento. Pero procurem que essa fortaleza lhes leve à perfeição, à amadurez plena, sem que lhes falte nada. E sabe quando se adquire essa condição? Durante o processo. Durante o processo. É duro, às vezes, está passando por tudo isso e não vê o final da história. Pero o Senhor está aí. Não nos olvidemos quem somos, de onde hemos venido e para onde vamos. Somos o povo do Senhor. Somos elegidos para sermos bendição neste mundo. E temos uma casa, uma terra, uma cidade preparada para nossas vidas. Somos um povo com propósito. E o Senhor deseja sempre nos bendecir. E, às vezes, a bendição vem através desses processos de dificuldade e de dureza que vêm sobre as nossas vidas. Jesus, respondendo a seus discípulos, dia, disse: agora tu não compreendes o que eu hago, pero lo entenderás depois. Amém? Para terminar o texto, o filho Davi ha chegado à casa. E em seguida, quando Samuel lhe viu, disse: mira, não foi Samuel, mira que interessante. Quando Samuel lhe viu, viu as características externas do chico. Porque Samuel, em seguida, disse: mira como é guapo, eres um pele rojo. E é de boa afeição, é bonito, é chico. Versículo 11, não? Versículo 11. O final do versículo 11. Ele disse: Samuel, envia por ele, porque nos sentaremos à mesa até que ele venga. Enviou, pois, por ele, 12. Ele hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos. Mira a visão externa do homem. Mira o exterior. E de bom parecer. Entonces dijo Jehová, ahora diz Dios: levántate y úngelo, porque este es. Aquí muestra la visión externa del hombre y también la visión de Dios. Dios identificó en David quién era ese chico. Y era él a quien Dios había separado para ser el rey de Israel. La pregunta es, bueno, antes, David ha sido un hombre que ha sido un rey exitoso, a punto de Dios llamarlo para ser el próximo rey de Israel. Ya termino. Y Dios le llamó el hombre según su corazón. De tanto exitoso que ha sido David. Pero perfecto no fue para nada. Fue un hombre que cometió grandes errores y errores muy graves. Pero tenía algo ahí dentro. Saúl, a su vez, fue un hombre que empezó bien. Hablamos de Saúl así, ¿no? Empezó bien, pero terminó mal. Porque Saúl ha sido rechazado por Deus. Por quê? Saúl rechazado porque Davi aprovado. que los dos cometieron graves errores. ¿Por qué? David no fue llamado por su apariencia, a pesar de Samuel lo mirar que era guapo y todo eso. David no fue llamado por ser guapo, mas sí por lo contenido que tenía en su corazón. Por lo que haría en el futuro, y el Señor lo sabía que iba a ser David. Y por la forma, esa tal vez la parte más especial, por la forma en que él valoraba lo que había recibido del Señor. Porque tanto Saúl como David recibieron la herramienta más importante que un creyente puede recibir y que hace, debe hacer diferencia en su vida. ¿Y cuál es esa herramienta? Mira, 1 Samuel 16, 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 6, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás y con ello serás cambiado en otro hombre. ¿Sabe quién es, para quién es esa profecía? Para Saúl, que el Espíritu del Señor vendría sobre él y él sería cambiado en otro hombre. No hay promesa y no hay herramienta más especial que un hombre, un creyente puede recibir do que a presença de Deus em sua vida, porque é a presença de Deus que pode ser e que vai ser de sua vida uma vida especial. E em 1 Samuel 16, 13, o texto que nós estamos lendo, diz, Então Samuel tomou o corno de aceite e o ungiu em meio de seus irmãos, e o Espírito do Senhor vino poderosamente sobre Davi. E desde aquele dia em adelante. Ou seja, os dois receberam o mesmo. En teoría, los dos deberían ser una gran bendición para el Señor. Pero la diferencia que había era que uno valoraba lo que había recibido y el otro, de alguna forma, lo trataba con cierto desprecio. Y esto hizo la diferencia entre la vida de Saúl y la vida de David. 1 Samuel 15, 21, un capítulo anterior, Saúl está siendo reprendido por Samuel por haber desobedecido a Dios. Y desobedecer a Dios era muy fácil para Saúl. A veces presentaba tener temor al Señor, pero desobedecía al Señor con mucha facilidad. Y por eso ha sido reprobado por Dios. Entonces, 1 Samuel 16, 15, 21, dice, pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios en Gilgal. Nota lo que dice Saúl. No dice mi Dios o nuestro Dios. Dice a tu Dios. Está hablando con Samuel. El rey que ha sido llamado por Dios, que ha sido ungido con el Espíritu de Dios, cuando se refiere a Dios, dice tu Dios. O sea, como si el Dios no fuese suyo. Era de Samuel, que era el representante de la nación. Ahora, mira lo que dice David. Quando também passa por momentos difíceis, um momento muito duro em sua vida, e também é repreendido pelo profeta Natan nesse momento. Em Salmo 51, versículo 10 e 11, mira a diferença de resposta que diz Davi: cria em mim, ó Deus, um coração limpo, e renova um espírito reto dentro de mim. Não me eches de tua presença, e não quites de mim teu Espírito Santo. Ou seja, a palavra de alguém que sabe que tem algo de especial dentro dele e não quer perder por nada, aun que havia cometido um grave erro, não quer perder isto em sua vida porque sabe que é isto que hace a diferença em sua vida, é isso que hace de ele alguém especial. Nós, quando hemos aceptado al Senhor como Salvador de nossas vidas e passamos a pertenecer a sua família, também o Espírito do Senhor se alojó dentro de nuestros corazones. Somos también personas que tenemos el Espíritu del Señor moviéndose dentro de nuestros corazones. Al menos el Señor no nos dio. Ahora, lo que va a hacer que nuestras vidas sean una vida especial, a ejemplo de David, con nuestros errores y todo, o como de Saúl, que no fue tan especial así, será la atitud que nosotros tengamos de cuánto valoramos lo que hemos recibido de la parte del Señor. El Espíritu del Señor está en ti. ¿Sabe quién eres tú? ¿Sabe dónde has venido? ¿Sabe para dónde vas? El Espíritu del Señor está ahí para hacerte una persona especial. Pero Isso vai depender de nós outros. O nosso diferencial será de quanto valoramos a presença de Deus em nossas vidas. Porque a presença de Deus nos fará mirar nos problemas da vida a Deus e não às nações paganas para solucionar nossos problemas. E fará com que a esperança não huya de nossos corações quando estemos aí sem saber o que fazer, quando as alternativas da vida se acabem. Seguiremos firmes e esperando na providência do Senhor, sabendo que para Ele somos algo, somos alguém muito especial, porque para isso hemos sido chamados. Amém? Que o Senhor os bendiga muito. Reflitai sobre esta mensagem. Se podem ler o livro de Samuel, 1 Samuel, leiam. Se não querem ler, participe do grupo de conexão aos miércoles. Estamos todavia tratando deste assunto. Porque o Senhor tem bendição para nossas vidas. Pero atitude de vitória, para conquistar a vitória, depende de cada um de nós. Amém.